ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Palavra do Senhor, ele diz assim, né? Eu não sei se é no Mateus 8 ou Mateus 16, a palavra diz assim, Jesus diante dos fariseus, e ele falou assim, olha, vocês estão me perseguindo, vocês querem me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. É dura essa palavra. Sabe, é possível que a gente venha à igreja e ouve a palavra, mas não ouve. É possível você ouvir a palavra e não deixar a palavra entrar no teu coração? Quando ele fala entrar, minha palavra não entra. Tem que entrar no coração. Como Davi mesmo falou, escrevi as tuas mandamentos na tábua do meu coração, na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Amém? A palavra também diz assim que a palavra pode ser rema ou ela pode ser logos. O logos é só um entendimento carnal. O logos é só um entendimento intelectual. Mas a rema é a revelação. A rema é a revelação. E sabe que muitas vezes nós que já estamos na igreja há muito tempo, nós que ministramos, que aqui tem muitos que ministram, a gente vai ficando cansado, parece que dá palavra. Porque parece que a gente conhece tudo, e na verdade não conhece nada. Mas a impressão que a gente tem é essa, que a gente conhece tudo, mas não conhece nada. Por que não conhece nada? Porque a palavra de Deus, irmão, é como uma semente. Amém? Se ela entrar na terra, presta atenção nisso. A palavra de Deus é como uma semente, ela é viva. Amém? Ela é viva. Mas se a semente não entrar na terra, não produz nada. Não produz nada. Tem um louvor que eu ouvi há muitos anos, isso é há muitos anos atrás, logo no começo da conversão. Eu gosto desse, só esse trechinho do louvor, esse pedacinho aí. Não sei como é que chama, estrofe, sei lá. Ele fala, a semente de trigo caindo no chão, traz a paz ao meu coração. Jesus é a semente que morreu, e o produto dele sou eu. Amém? A morte de Jesus, saiu você, nasceu você. Assim é a palavra. A palavra de Deus é assim. Sabe, ela pode ser logos para você e você sair daqui, olha, eu entendi, olha que legal, olha, ele explica direitinho, olha, ele tem dom de mestre, eu tenho não sei o que lá, né? Não é isso. Não interessa o intelectual. O que interessa para nós aqui agora, sabe o que é? É o rema. É a palavra que sai direto do coração de Deus e te traz a revelação. Amém? Então você veja bem que quando Jesus direcionou essa palavra para aqueles homens fariseus, sabe, é uma questão que a posição é tua. O que você quer receber de Deus hoje? Você quer receber uma palavra rema ou uma logos? Então você tem que abrir o teu coração. Você tem que ter fé o suficiente de que Deus vai revelar a palavra, de que Deus vai abrir o teu entendimento, e de que quando essa palavra entrar no teu coração, nunca mais vai sair. Amém? Entenda isso, é a única forma. Porque senão a gente acaba sendo um crente intelectual. Ah, eu entendi, olha que legal, que explicação, que coisa, foi interessante, olha, bem centrado, olha, não escapou de nada, né? Amém? Não, eu quero rema, eu quero a revelação de Deus. Você precisa, eu preciso, a igreja precisa da revelação de Deus. Aí quando a palavra entra, não tem como, irmão, quando ela entra, ela mata a sede. Amém? Ela mata a sede, ela mata a nossa necessidade, ela mata nosso defeito, ela mata tudo. Ela limpa o nosso ser. Amém? Então abre o teu coração. Eu quero orar junto com você. Pode ficar até sentado. Eu prefiro que o teu coração esteja de joelho. E o meu também. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós sabemos que é necessário o Logos, que o Logos é ensinamento, é algo intelectual, é algo como uma soma, 2 + 2 = 4. Mas nós queremos aquilo que é 2 + 2 = 5, Senhor, que é a revelação do Senhor, que nós não entendemos porque é 5, mas nós sabemos, o Senhor vai nos ensinar porque que é 5, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos a palavra do Senhor, rema, palavra que vai entrar no nosso coração. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço isso. Uma vez o Senhor falou assim para Ezequiel. Ezequiel, está vendo, Ezequiel, esse livro, esse pergaminho, estou vendo, Senhor. Então agora você pega ele e come esse pergaminho que está escrito por dentro e por fora. Oh, rechequebaiá, dandaiá, chebaiá. Oh, recacaia, cheia, cheia, xerebaiá. Oh, papai, também, Jeremias, ele fez uma declaração, ó Pai. Ele fez uma declaração assim, Senhor, ó Pai, que quando viu a Tua palavra, quando as vi a Tua palavra, eu a comi com gozo e com alegria de coração. Que a Tua palavra para nós hoje, Pai, ela seja com gozo e com alegria de coração. Que ela possa entrar, que nós possamos comer a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, Senhor, e o Senhor pode revelar, ela é viva quando o Senhor revela, aleluia, ela nasce, e aí então nós entendemos os teus princípios, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor está governando este lugar, eu sei que o Senhor, aleluia, está contemplando cada coração, eu sei que o Senhor quer usar essas vidas como ferramenta nas tuas mãos, eu sei, ó Pai, que o Senhor tem que levantar valentes, eu sei, ó Pai, que o Senhor precisa, Senhor, ó Pai, aleluia, a levantar um exército, Pai, para vencer as batalhas, aleluia, para fazer e cumprir o teu propósito, e é o Senhor que levanta, é o Senhor que, aleluia, se acorda, é o Senhor, Pai, que ateia fogo, Senhor, é o Senhor, ó Pai, aleluia, que vai incomodar, é o teu Espírito Santo que vai incomodar, Senhor, as nossas vidas, para nós entendermos que nós temos que batalhar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu já vou tomar um copo d'água, porque para mim não precisar depois, entendeu? Porque já secou a garganta, né? Fala demais, grita demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha, faz isso, vamos, né, em busca dessa palavra, não perca ela, amém? Porque ela é de Deus e ela pode, edificar a nossa vida. Meu Deus, onde está? Eu sempre escrevo, né, porque a gente não quer... João 10:10, amém? A maioria sabe até o que está aí em João 10:10, mas que Deus possa nos mostrar a revelação, né, de cada palavra que vai ser ministrada hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. João 10:10, 10, 10 e 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós poderíamos colocar isso aqui no contexto agora no sentido de que, olha, você viu como Jesus fez? Ele fez exatamente o que está escrito aí, ele deu a vida dele por nós. Nós somos as ovelhas, e ele deu a vida dele por nós. Ele é o bom pastor, amém? Ele não foi só bom pastor naquele dia que ele morreu na cruz, ele continua sendo o bom pastor. Amém? E aqui ele fala, assim então, que o diabo, ele é especialista, matar, roubar e destruir. Essa é a especialidade de Satanás. Não dá para ignorar isso. Não dá para você deixar isso do lado. Não dá para você jogar debaixo do tapete essa informação que a própria palavra de Deus nos dá. Amém? De maneira alguma. Você tem que entender, você está no meio de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, você não está num parque de diversão. Principalmente nesses dias, porque esses dias são maus, né? As coisas estão sendo estreitadas. Então agora é melhor chegar um pouco mais perto de Deus. Amém? Melhor chegar mais perto. E ele fala assim, olha, eu sou o bom pastor, né? E ele dá vida pelas ovelhas. Ele fala assim que ele tem para nós, a igreja, vida e vida em abundância. Mas o que, que você entende por vida em abundância, né? O que, que você entende? Sabe, muitas vezes, né, o nosso intelectual, que é pequeno demais, né? Com relação ao reino de Deus, o nosso intelectual é pequeno. E nós pensamos, logo em seguida, pensamos que, né, vida em abundância é você ter dinheiro para viajar, é você ter um carrão, é você ter uma casona, é você ter um avião, é você ter... Você pensa nisso. Olha, aí você vê o quanto você está distante da vida espiritual, da rema, da palavra rema. Deus não está se referindo a isso. A palavra de Deus, nós temos que transformar ela para o mundo espiritual. Amém? Então, quando ele fala de vida e a vida em abundância, sabe, ele não está dizendo que você não vai passar as aflições, que você, o diabo não vai bater na sua porta, que o diabo não vai tentar te destruir, que o diabo não vai tentar te enganar, que o diabo não vai tentar, sabe, fazer alguma coisa, que ele veio para matar, destruir. O que ele falou aqui. Então não pensa, mas Jesus está dizendo que vai dar vida em abundância, então por que vem vindo essas batalhas? Mas aqui está no mesmo texto, ele está dizendo aí, é exatamente isso. Veio para matar, destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Meu irmão, vida em abundância é quando você recebe uma palavra rema. Sabe, uma palavra que entra no teu coração, ela mexe com a tua estrutura, ela mexe com os teus pensamentos, mexe com o teu emocional, mexe com tudo, mexe com a tua alma, com o teu espírito. Isso é vida e abundância. Mas não quer dizer que você não vai ser perseguido. O diabo está louco para te matar. Se puder matar, ele mata. Que é o que ele fala aqui. É o ladrão. Vem, senão para roubar, vai roubar. Vai roubar o quê? Aí a gente já pensa, vai roubar o meu dinheiro. Às vezes nem dinheiro você não tem. Vai roubar a tua paz. Você está entendendo? Vai roubar a tua segurança. Você tem que estar seguro em Cristo. Muitas vezes nós somos muito inseguros naquilo que fazemos ou pensamos. E nós temos que ser firmes naquilo que pensamos com relação à palavra. Então é uma vida em abundância, é uma vida de muita batalha, é uma vida de guerra, é uma vida que não é fácil, mas é uma vida abundante, não é? Se você vê uma pessoa, vê aquela pessoa sofrendo, batalhando e tal, mas prosperou. Isso financeiramente, tá? Só olhando assim, ó. Eu vi esse menino não tinha nada. Ele começou a trabalhar, e começou a trabalhar, e trabalhou, e eu trabalhava 24 horas por dia quase e tal. Agora, e o cara já está bem, já comprou o carro dele, agora comprou uma empresa. Agora, tá vendo? Muita batalha ele teve para conquistar o mundo terreno, o mundo natural. Você está entendendo? Muita batalha. Ele teve para poder conquistar tudo isso. Amém? Então, sabe, a vida espiritual também não é diferente. É a mesma coisa. Sabe, nós queremos, né? Como que a gente vai ter degustar, né? Degustar a vitória se não tiver uma guerra. Vai ter festa se não tiver aniversário? Vai? Não vai ter. Vai ter festa se não teve a... se você vai ter a festa por causa da vitória, não é verdade? Que você teve, mas antes teve uma batalha. Então, sabe, nós precisamos entender que nós não estamos imunes. Nós não estamos, sabe, livres das guerras, das batalhas, das perseguições, das tribulações, da parte psiquiátrica, da parte psicológica, enfim, tudo que está na estrutura do ser humano. Mas Jesus garante: se você é fiel, eu sou o teu bom pastor. Se você é fiel, eu vou te dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é a tua vitória naquilo que você está na luta. Amém? Isso é o mais importante. Então é necessário. Agora, entenda uma coisa. Como nós falamos aqui logo a princípio, é uma semente. Eu fico impressionado porque às vezes você pega uma semente tão pequena, e você pega essa semente e coloca ela numa terra, e você rega, e você trata, e você limpa, e você vê aquela semente crescer, ela bota a carinha para fora, fala: meu Deus, como é que pode isso? Uma semente que parecia que não dava nada, não ia acontecer nada, né? Só dela botar a carinha para fora da terra, você fala: olha que coisa linda, não é verdade? É porque ela nasceu. Se ela nasceu, é porque nela tinha vida. Agora você veja bem, uma semente dessa comum, né, de uma árvore, sei lá, de uma árvore, de uma planta, de uma fruta, ela tem vida. Agora imagina a palavra de Deus. Então o que, que nós pensamos a respeito da palavra de Deus? A própria palavra de Deus, ela lhe fala isso, que é, a palavra é semente. A palavra de Deus é uma semente do reino de Deus. Não é uma semente, sabe, de um pé de cacau, não é uma semente de uma melancia, não é uma semente de uma jabuticabeira, não, não, é uma semente, essa palavra é palavra viva, é palavra do Espírito Santo, é palavra, é uma semente do céu. Se da terra já produz vida, imagina do céu! Por isso Deus quer nessa noite, com certeza, amém? Abrir o teu entendimento, sabe, te dar uma palavra rema, para que você possa receber semente que vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer ânimo, vai trazer coragem, intrepidez, ousadia, vai trazer, sabe, firmeza naquilo que você já aprendeu a respeito de Cristo. Amém? É o único jeito. Não tem como. Então, se a palavra de Deus é uma semente, o segredo é plantar. Amém? Se a palavra de Deus, ele coloca como uma semente, e é uma semente que veio do céu, então eu tenho que plantar. Se nós voltarmos a uns tempos atrás, nos tempos medievais, naquele tempo onde a carroça ainda, a roda era quadrada, não é verdade? Do que sobrevivia aqueles homens, a não ser plantações? Não é verdade? Semente, plantando para poder sobreviver, para poder continuar a vida. Amém? Então é a mesma coisa. A nossa vida espiritual depende dessa semente. Essa semente, essa palavra. Só que ela pode ser uma semente logos ou uma semente rema. Porque a semente rema é semente viva. É a revelação. Então a igreja precisa de revelação. Sabe? Revelação. Sabe, no sentido assim de que Deus quer falar com você nessa noite. Será que o teu coração está preparado para ouvir a voz de Deus? Será que você está preparado para tomar uma posição? Será que você está preparado para se alinhar, para se aplumar, para fazer o cumprir o propósito de Deus? Aí é com você. Você que tem que avaliar a sua vida. Você tem que saber o que, que você quer. Para que a palavra de Deus possa se tornar rema na sua vida. E quando se torna rema, você não sabe para onde vai. É o sopro do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que plantar. Vamos pegar por base a palavra em alguns lugares, né? Gálatas capítulo 6, a respeito de semente. Gálatas capítulo 6 fala sobre semente. Vamos dar uma olhada. O que nós temos que plantar? Amém? 6, 8, 9, 10. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sabe, a gente sabe que Deus é bom. Ele é tão bom, irmão, que se você se arrepende, porque a vida do cristão, a marca do cristão é o arrependimento. Porque quando você aceitou Jesus, você se arrependeu, entrou no reino de Deus. E agora nós estamos caminhando e falhamos. Quem aqui não falha? Todos nós falhamos, mas Deus abriu, né, a porta da graça. Jesus, o sangue dele abriu a porta da graça, e aí a gente vai ali. Olha como Deus é bom, ele é o bom pastor, né? Deveria ser, né, queimado, deveria ser rejeitado, deveria ser expurgado, deveria, sabe, que nem no Jardim do Éden. Mas ele pega você, quando olha o teu coração e vê arrependimento, aí ele fala: vem, filho, vem, vem para o braço do Pai. Amém? Arrependimento. E eu vou te dizer, sabendo o diabo que isso é o que libera o crente, sabendo o diabo que é isso que faz o crente se fortalecer, o arrependimento, aí o diabo endurece o coração do crente. Endurece o coração do crente, sabe? E aí ele não consegue se arrepender. E aí o diabo deita e rola e, se possível, vai até matar. Porque é como ele falou, se nós, né, vamos colher, se não desfalecermos, como ele está escrito aqui, né, ele fala, o Espírito ceifará a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Parou no meio do caminho, acabou o ânimo. E olha que está desse jeito, né? A perseguição é para acabar com o teu ânimo, com o ânimo da igreja, destruir a igreja, mas não consegue destruir a igreja. A igreja é do Senhor, amém? É Ele que toma conta. E Ele fala, então, enquanto tempo, em versículo 10, então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então, aí há uma semente. Uma semente. Quando você semeia uma boa semente, é uma semente, né, que vai aumentar a sua fé. É, você vai colher os frutos. Amém? Você vai colher os frutos. Tem frutos até para você receber lá no céu. Chama-se galardão, para você ter uma ideia. Lá no céu também tem fruto. Aqui também tem fruto. Então, ele fala para a gente não se cansar de fazer o bem. Amém? Então vamos fazer o bem, vamos plantar a boa semente. Se você está evangelizando, está fazendo bem. Se você está ajudando uma pessoa no sentido de alimentação, você está fazendo bem. Se está dando uma roupa, está fazendo bem. Se está libertando, está fazendo bem. Está plantando, nós precisamos plantar. Você está lendo a palavra de Deus lá no teu quarto, você está plantando a semente em você mesmo. Você está entendendo? E assim a gente vai plantando. Nós somos como um agricultor. Amém? Plantamos para nós e plantamos para as pessoas. Então nós precisamos tomar essa posição. Amém? É, não dá mais para ficar morno. Não dá para ficar, sabe, tipo, aceitando, sabe, continuar a vida do jeito que ela está. Vai ter que tomar uma posição. Vai ter que fazer alguma coisa. Amém? Vai ter que andar a segunda milha. Se está andando a primeira, anda duas. Porque não tem jeito. No tempo de guerra, o esforço é dobrado. É ou não é? E nós estamos em tempo de guerra. Não é por causa só do coronavírus. Não é isso não. Se fosse só isso, estava tranquilo, né? Não é só isso não, né? Atrás disso vem muitas coisas. Amém? Atrás disso vem questões psicológicas, questões psiquiátricas, você está entendendo? Vem a questão financeira, vem questão de globalização, vem questão de tudo que você possa imaginar. Então eu quero te dizer uma coisa, é tempo de se esforçar, é tempo de Josué. E Josué, esforça-te, isso é para a igreja, é para mim e para você. E Josué, igreja, noiva, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te. Tem que se esforçar. Não dá para ser molenga. Amém? Não dá para ser molenga. Não dá para você, sabe? Ai, tá bom a minha vida. Tá bom nada. A gente parece que não tem. A igreja perdeu a noção do que é ir para o inferno. A igreja, não digo total, mas a grande parte da igreja perdeu a noção do que é uma vida aí para o inferno. Perdeu a noção. Se isso doer no nosso coração, você vai sair dali, mesmo ali, na hora que você sair, você já vai estar pregando o evangelho para uma pessoa. Sabe, a igreja está acomodada. A igreja está, sabe, tentando se salvar, em vez de ela estar salvando as pessoas. Presta atenção nisso. A igreja está tentando se salvar, ela deveria estar salvando pessoas, e não tentando se salvar. Olha o que o diabo faz, o diabo muda a mentalidade da igreja, você está entendendo? É isso aí, vem roubar, né, aquilo que nós já temos dentro da própria palavra, preocupado com a gente, deveria estar preocupado com os que estão lá fora. Amém? Bom, então ele fala, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé, os irmãos em Cristo, amém? É para fazer para os outros também, tá, irmão? O ímpio, né? Claro, sem dúvida, né? Mas principalmente os irmãos da fé, que somos todos nós, estamos aqui, e outros irmãos que estão em outras denominações, amém? Glória a Deus! Aí abre também em 2 Timóteo, para você ter uma ideia, é uma palavra de guerra, é uma palavra para te animar. É uma palavra para a gente tomar uma posição. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo e ele deixa bem claro, Timóteo era um jovenzinho e ele até se sentia meio que inferior, né? Baixa estima por ser muito jovem, mas Paulo falou, ô, rapaz, fica firme aí. E prega a sã doutrina. E Timóteo, aí Paulo fala para ele assim, ó, sofre, pois, comigo, capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meu irmão, a igreja, ela foi alistada para uma guerra, se você não sabia, fica sabendo agora, amém? A noiva é o exército de Deus, a igreja é o exército de Deus, Deus tem exército de anjos, amém? Nas regiões celestiais, mas Deus tem um exército na terra, de homens e mulheres, fiéis. E aí então o apóstolo Paulo dirige uma palavra para Timóteo e diz assim, olha, Timóteo, sofre, né, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então ele está falando de guerra. E ele fala assim, ninguém a milita se embaraça com o negócio dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, de novo. A gente está, sabe, a noiva, a igreja está embaraçada, está confusa, está se atrapalhando, você está entendendo? Não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. A igreja precisa entender que Deus alistou ela para a guerra. Você foi alistado para uma guerra. Não foi alistado para ir para a Disneylândia. Não foi alistado para ir para um parque de diversão. Você foi alistado para uma guerra. Guerra. E a gente às vezes não dá conta disso, nem percebe isso. E ele fala assim, e se alguém milita, e se alguém também milita, não é coroado, se alguém, ele fala assim, alistou para a guerra, e se alguém também milita, versículo 5, não é coroado, se não militar legitimamente. Ih, que palavra, hein? Dá dentro do Código Penal isso aí, acha, né? É verdade? Legitimamente. Não adianta ser crente falso. Sabe? Ah, ser crente, tem cara de crente, tem Bíblia de crente, veste que nem crente. Olha, você tem uma guerra, foi alistado para a guerra. Se você não for legítimo, se você não estiver dentro da palavra, você perde a guerra. Você perde a batalha. Ele faz uma comparação com o atleta, quantos deles nós já vimos nas Olimpíadas? Desclassificado, por quê? Porque não correu, não fez o que tinha que ser feito de acordo com o código, sei lá, daquela competição. Foi desclassificado. Tinha aquele cara que corria 100 metros lá, o Ben Johnson, né? Acho que se não me engano. É? E foi desclassificado. E aqui então, o apóstolo Paulo, ele não era um esportista, provavelmente. E ele fala, ele traz tudo para o espiritual. Ele leva para o espiritual. A igreja precisa levar as coisas para o espiritual. Aí ele fala assim, ó, se você não lutar com o diabo, se você não lutar nessa guerra, e não for legítimo, não for verdadeiro, não estiver dentro da palavra, vai apanhar. Vai tomar cacetada. Então, a gente tem que ter, sabe, ser legítimo é viver uma vida de santidade, irmão. Vai para a guerra, o diabo olha para você e fala, não quero chegar nem perto. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala assim no 6, ó. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Glória a Deus, né? Não é verdade? Então, se você planta a semente de Deus, você vai ser o abençoado. É uma multiplicação impressionante. É uma multiplicação espiritual. Você vai semear um evangelho para uma pessoa e você é que goza, né, dos primeiros frutos. Deus vai te dar paz, alegria, né? Então, sabe, se eu dependo, para mim ter uma vida em abundância, depende daquilo que eu planto. Mas não aqui. Lá no mundo espiritual. Plantar semente de Deus. Amém? Plantar a semente de Deus, plantar o reino de Deus, né? Ensinar o reino de Deus. Então, se eu faço isso, então eu sou o primeiro a gozar, né? A desfrutar, gozar daquilo que eu estou fazendo. Amém? Coisa linda, né? Você orar para uma pessoa, ela ser curada. Você ser usado por Deus, porque é só Deus que cura. Você ser usado por Deus e ver uma pessoa ser curada. Ela estava com câncer, não está mais. Mas oração. Eu sei que nós precisamos dos médicos. Sei que é necessário os médicos. A ciência está aí, Deus fez a ciência. Mas está faltando fé, né? Precisa de mais fé. Para não precisar do médico. Glória a Deus que tem os médicos. É necessário. Mas seria melhor. Deus está numa unção nessa igreja aqui, ou nas outras também, né? Todas elas, né? Não vai no médico, não. Vem cá que eu vou te levar lá. E aí, recebe a cura. Pum, já sai andando. É possível, é possível. Eu sou testemunho de muitas coisas na minha vida. Eu ali, um menino de 14 anos, dentro da casa de recuperação, ele amanheceu aleijado, eu achei que ele estava brincando, falei, para com isso, menino, não se brinca com essas coisas, o que, que aconteceu? À noite eu tive um sonho, e o diabo ia pegar, um demônio ia pegar a minha mãe, E eu guerreei com esse demônio, e o demônio tocou na minha perna, e eu fiquei aleijado. Aí eu falei, pega esse menino aí, levanta ele, vamos orar lá. Quando levou o menino, que eu vi que as pernas ficou sem coordenação motora, para trás, o menino está aleijado. Botei a mão na minha cabeça, o menino era menor, eu não podia nem colocar ele na casa, mas Deus me encheu de tanto amor, falou, vou arriscar. Coloquei o menino. Aí eu botei a mão na cabeça e falei assim, agora acabou. Acabou a minha história. Aí trouxe o menino, colocamos na sala, passei a mão no óleo, botei a mão na cabeça do menino, assim, na perna do menino, na cabeça, na perna do menino, ele está sentado numa cadeira, a perna levantou, o demônio levantou a perna, sacudiu a perna para todo lado, e eu disse, sai em nome de Jesus, e pum, saiu da perna dele o demônio, e pum, ficou liberto. No outro, o demônio não saiu. Eles são todos estratégicos, hein? Aí orou, também fez a mesma coisa e saiu. O demônio aleijou aquele menino. O demônio aleijou aquele menino. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É guerra é grande. Uma vez tocaram um telefone para mim e falaram assim, olha, tem uma mulher aqui que quer se suicidar. Eu falei, meu Deus, e eu estava tão mal. Que eu falei assim, Deus, por que eu fui aceitar ser pastor? Falando com Deus. Agora você tem que ir. Ah, Deus, mas agora eu estou mal, eu estou oprimido, eu estou... Mas a mulher vai morrer, vai se matar. Não, eu vou, aquela coisa toda. E aí eu, na minha... Quem mandou ser pastor, né? Vou lá, vou botar a cara para apanhar. Eu lembro ainda que o Marcos estava comigo, né? O Marcos estava comigo e eu fui... Deus botou na minha mente e falou assim, pega o Marcos, vai junto com você, não vai sozinho. E nós fomos. E quando chegamos num lugar ali, para você ter uma ideia, a turma parece que estava esperando, já era, tudo me conhecia já, né? Misericórdia, não conhecia ninguém. Aí quando chegamos, entramos num corredor de 1,5 metros, para você ter uma ideia, e depois abriu uns 150 metros quadrados lá, tinha 10 a 12 mulheres, para você ter uma ideia. E aí eu cheguei e falei assim, pastor, o que que foi? Quem quer se matar aqui? Mas por que que está tudo isso aqui? Ó, pastor, é o seguinte, ó, essa mulher aqui que quer se matar. Uma velhinha, não era velhinha, era uma já de idade, né? 70 anos já está numa idade, né? Mas não é velhinha. E aí eu comecei a conversar com ela, por que que a senhora quer se matar? Falei, não, olha, a senhora é o seguinte, ó, eu queria que o senhor orasse por mim. Falei, eu posso orar por você, mas... Primeiro você aceita Jesus, se não aceitar eu não vou orar. Já fiz, fui negociar, porque nem Abraão, né? Se você aceitar Jesus, eu não tem problema, eu faço oração para você. Então aceita primeiro. Tá bom. Aí eu orei por ela, ela aceitou Jesus, e depois falou assim, mas na igreja eu não vou não. O diabo já começou a manifestar, para você ter uma ideia. Na igreja eu não vou não. Falei, isso aí é um problema seu. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, botei a mão na cabeça dela. Pai, em nome, e aquelas mulheradas todas ali. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu peço a ti, Senhor. Eu digo, é esse demônio que está na boca dela aí. Você está proibido de se manifestar nela. Agora, em nome de Jesus. Aí ela falou assim, nela não vou manifestar, mas nela. Quando apontou para a menina, pum, caiu no chão. Ficou dura, que nem está lá na Bíblia. Caiu como se estivesse morta. Aquela mulherada começou a gritar, começou a falar, sabe, a gritar, socorro, chama a SAMU, chama a polícia, chama todo mundo. E a mulher caiu dura no chão. E aí ela ficou com os olhos esbugalhados, os olhos azul. E aí o que acontece? Eu cheguei no ouvido dela, falei, espírito de paralisia, solta ela agora em nome de Jesus. Levantou, do jeito que caiu, levantou. Aí ela começou, a menina que levantou, eu falei, fica aqui e eu vou falar com a senhora lá. Aí comecei a conversar com a senhora lá, a outra começou a vomitar lá no outro canto, e mais demônio. Em meia hora, aí eu passei a mão numa palavra, dei uma palavra, três aceitaram Jesus. Para você ter uma ideia. Mas que guerra! Em 30 minutos, Deus fez uma guerra ali, tremenda, para você ter uma ideia. Aí depois eu falei, agora vocês vão para a igreja, eu não quero nem saber, né? Até logo. E foi embora.
É guerra. Estou te falando, é guerra espiritual, meu irmão. Você foi alistado para uma guerra. Por que que eu estou dando esse testemunho? Alistado para guerra. Não tem como. Acorda. Então, isso aconteceu. A menina não respirava, não piscava os olhos, estava que nem morta. Mas na hora que repreendeu o demônio, saiu, levantou na mesma hora. Então tem umas coisas que não dá para mim negar, entendeu? Vou negar Jesus? Vou negar a palavra? Eu vi tantas coisas. Então, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então, planta. Põe isso na sua cabeça, deixa entrar isso no teu coração. Planta. Amém? Então vamos lá. Quero ver se eu termino isso aí, ainda hoje. Amém? 1 Reis 17, eu sempre gosto da palavra, dessa palavra de Elias, mas ela vem nesse contexto hoje, de você confiar no Senhor, mas de confiar mesmo no Senhor de tal maneira, aonde você não vai se abalar, amém? Que essa palavra seja rema para você. Então, nós temos que plantar a boa semente, em 1 Reis capítulo 17, ali Elias, homem de Deus, Elias ali cheio do Espírito Santo, Elias ali Deus manda, aí ali o corvo, os corvos, né, eles alimentaram Elias, logo em seguida Deus manda Elias para a presença de uma viúva, para que ela pudesse ser sustentada por ele. E aí, olha o que aconteceu, por exemplo, diante dessa dificuldade. Você já passou fome? Quem já passou fome aqui? Levanta a mão. Fome mesmo, é fome mesmo, né? Não fome assim, ó, eu tive que trabalhar, era para trabalhar 10 horas, fiquei 12 horas. Falou fome, não tem o que comer durante alguns dias. Quem? Levanta a mão. Olha, ó, tem alguns aí, é pouco, hein? Então, lá, para você ter uma ideia, na época de Elias, né, nem orvalho caía. Não chovia, nem orvalho, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Olha que situação difícil, não é verdade? E Deus então levanta o profeta Elias para interferir na vida de uma viúva. E aqui, para você ter uma ideia, é isso. Vamos dar uma lida. Versículo 8, 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O Senhor é o bom pastor, e ele dá vida pelas ovelhas. Já estava providenciando para Elias a alimentação. Elias não sabia, estava ali em Siquém, tomando água, comendo, né, os corvos, o corvo, né, alimentando ele. Agora Deus acaba a água, acaba tudo, e agora ele manda, mas já providenciou a viúva. Porque através da viúva, a viúva não tinha muita coisa não, quase que nada. Se você imaginar que Deus falou assim, Elias, vai para lá, Elias. Aqui acabou tudo, vai para lá. Vai lá que eu já levantei uma viúva para te sustentar. Elias, quando chega, a viúva não tem nada. Deus trabalha desse jeito com o povo dele. Deus trabalha assim na nossa vida. E sabe que quando Deus trabalha assim na nossa vida, ao invés de nós esperarmos ouvir a voz de Deus, a gente começa a murmurar, reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? O Senhor falou para ele sair de lá, agora nessa viúva, essa viúva não tem nada. Não tem nada essa viúva. O Senhor está brincando comigo? O Senhor está o quê? Está me provando? Ele poderia falar isso, né? Não falou nada. Ele vai interferindo na vida daquela viúva, porque aquela viúva estava cega. E ele continua dizendo assim, né, a palavra, né? Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ela a chamou e lhes disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ele disse, vive o Senhor teu Deus. Ela disse, né? Disse, Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê, aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, e para que comamos e morramos. Aí, eu já ministrei algumas vezes aqui, até sobre dízimo, primícias, né? Aí você vê aí que a situação não era boa. Era tão ruim a situação, e aquela mulher, né, ela já tinha perdido a visão da misericórdia de dividir o pão, né? Eu vou fazer, eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e outra coisa, eu vou fazer isso para mim, um punhado, para um pãozinho para mim, um pãozinho para o meu filho, né? Só faltou falar para Elias, ó, você vai ficar ali com fome, porque eu não vou fazer nada para você não. A mulher estava cega, ela estava esgotada, acho que o nível psiquiátrico dela e psicológico devia estar difícil, a alma dela estava angustiada, não tinha o que comer, já fazia muito tempo ali, acho que mais ou menos um ano nesse episódio aqui dessa mulher, um ano sem ter o que, sabe, se arrastando para sobreviver, você está entendendo, né? E aí Deus manda Elias para ela sustentar ele. Quem sabe na próxima vez que você for provado, quem sabe na próxima vez que você for confrontado, quem sabe você fala, faz que nem, né? Para, opa, peraí. Se Deus fez com Elias, mas aqui não tem nada para mim. Não, se Deus me mandou aqui é porque tem. Não, mas eu não estou vendo nada. Não, mas tem. Não, mas eu não vou conseguir nada. Não, mas vou conseguir, porque Deus falou para vir aqui, e aqui eu vou conseguir. Amém? Você tem que pensar assim. Aí o que acontece? Ela já estava corrompida, sem fé. Conhecia o Deus de Elias, mas não tinha mais, não estava mais com coragem, estava desanimada. Amém? Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Que versículo nós paramos? 13. E Elias lhe disse: não temas. Aí depois que ela falou tudo aquilo, Elias falou: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, e depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Meu irmão, uma circunstância, já estava estreito a situação, e Deus leva Elias para a presença dessa viúva, que estreitou mais ainda, porque aqui ele estava sozinho, agora eu tenho aqui um garoto aí, mais uma senhora aí, o que eu vou fazer? Deus tem os seus propósitos. Quando você estiver numa situação que você não está entendendo, quando você estiver numa afronta, um confronto, numa aprovação, seja lá qual for a expressão que você acha que você deve usar, te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, eu vou te adorar, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer algo aqui. Você sabe que o que aconteceu com a viúva foi o que aconteceu com os três peixinhos e os cinco pãezinhos? Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Porque só tinha um punhadinho de azeite e um punhadinho de farinha. Mas por muitos dias eles comeram. Amém? Multiplicação. Multiplicação. Deus age dessa forma na nossa vida, mas muitas vezes, ó, aquele momento da provação, aquele momento da luta, ao invés de você louvar o Senhor, você murmura, você reclama, você briga com Deus, você até quer desistir, e o diabo está investindo e você está aceitando, você está entendendo? Agora, o que você tem que fazer? Agora, Deus, não estou compreendendo, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é um bom pastor, nada me faltará, não faltou para a viúva, não faltou para Elias, não faltou para o filho da viúva, não vai faltar para mim. Não vai faltar para mim, amém? Só que, de novo, olha a situação dessa viúva, quero que você abra lá a respeito da farinha, vamos lá falar a respeito da farinha. O que que significa essa farinha? O que que significa esse azeite? Claro que para eles era um azeite amassado, né, na farinha para poder fazer um pão, amém? Mas ele tem um sentido, lembra que eu falo, tem que levar para o espiritual. Se você não levar para o espiritual, não vai adiantar nada. Você não vai entender a palavra. Então leva para o espiritual. Aí vamos lá na farinha. O que que significa? A farinha da panela não se acabará. E depois ele fala, e o óleo do azeite não se secará. Amém? Ele promete duas coisas. Ele promete algo natural e algo espiritual. Amém? Mas ele promete algo espiritual, natural. Natural. Farinha, Mateus 6. Abre Mateus 6 e vamos testificar com essa palavra. Mateus 6. Amém? Olha o que Jesus fala aqui, ó. Tem tudo a ver, irmão. O Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. Perfeito, amém? Mateus 6, 31 a 34, amém? Vamos lá? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino dos céus, de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentado. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. É até o 34. Irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A farinha, não vai faltar a farinha. Você vale mais do que os pardais. Não ficais ansiosos, ele leva ao extremo. Porque se tem coisa que perturba a vida de uma pessoa, de uma família, é fome. Então ele fala, por que que você está ansioso? Por que que está olhando para o político? Por que que você está olhando para a política? Por que que você está olhando para os governos, né, do mundo inteiro? Por que que você está preocupado com isso, com aquilo? Aí ele dá um segredo que já estava em Elias. Aqui ele fala, buscai primeiro o reino dos céus. E Elias fala o quê? Faz primeiro para... Para mim, para Deus. Elias está representando ali na pessoa de Deus, né? Vamos dizer assim, como servo de Deus, profeta de Deus. Mulher, não temas, não tenha medo. Agora você faz o seguinte, eu vou te dar um ensinamento para você. Primeiro você me serve, depois você faz para o teu filho e para você. Mas primeiro você me serve, porque se você me servir, escuta isso agora. Que seja rema para a sua vida isso agora. Em nome de Jesus, seja rema no teu coração, papai, rema em nossos corações. Primeiro você me serve, e as outras coisas vos serão acrescentadas, falou Jesus. E Elias falou para a viúva, parecia que Elias estava até egoísta, aproveitador, usurpador, mas não, Elias estava dando um ensinamento perfeito para aquela viúva. E ela acreditou, a viúva acreditou, e aí a viúva acreditou, e não faltou farinha, e aí então eles comeram todos os dias. A viúva estava incrédula, a viúva estava travada, ela não queria dividir nem com Elias, mas Elias interferiu, e falou assim, se você servir primeiro a Deus, não era Elias ali. Era aquela questão de, estava servindo Elias, estava servindo a Deus. Aí quebrou todos os paradigmas daquela mulher. Ela acreditou. Será que a igreja não está que nem essa viúva? Hã? Será que nós não estamos como a viúva? A gente vem em culto, sai culto, não é verdade? Parece tudo rotina. Hã? Será que nós não estamos com nem ela? Não querendo dividir nada com ninguém? Cada um tem os seus particulares, né? Não quer dividir nada com ninguém. Nem com o sacerdote. Não quer dividir nada com ninguém. Não quer dar nada para ninguém. Não quer acreditar em nada. Sabe? Até decretou a morte dela. Nós vamos comer e vamos morrer. Mas Elias ali evangelizou ela. Elias foi ali com intrepidez, com ousadia, com a unção do Espírito Santo. E ela acreditou. E porque ela acreditou, não faltou farinha. E Jesus falou, buscai primeiro o reino, para de ficar ansioso pelo dia da manhã, está te atrapalhando a ter comunhão com Deus, você não lê a palavra, você não jejua, você não ora, você congrega quando quer, se congrega quando quer, como se Deus fosse o teu Senhor, né? Ou fosse o teu servo, né? Deus não é o teu servo, sabe? Vou quando eu quero, meu irmão. A igreja é o lugar que a gente aprende a palavra. É na igreja que há uma manifestação do Espírito de Deus. É na igreja. A igreja é projeto de Deus. Como eu falei de Melquisedeque, a igreja, a ordem de Melquisedeque, é uma ordem sacerdotal. Servir a Deus, adorar a Deus, fazer igreja, foi Deus que inventou isso. E aí não veio a ordem terrena, não é uma ordem. A ordem de Melquisedeque não é uma ordem terrena, é uma ordem do céu. Por isso que Abraão não era bobo. Ele olhou para Melquisedeque e disse assim, esse homem é homem de Deus, eu vou dar meus dízimos para ele, porque eu sei que ele é homem de Deus. É a ordem de Melquisedeque, ele é sacerdote de Deus Altíssimo. Essa é a realidade. Então, a igreja precisa acordar, ela precisa semear, e foi o que a viúva fez. Era um pouquinho só de farinha, era um pouquinho só de azeite, mas eu vou semear. E aí foram anos, 3 anos e 6 meses comendo da mesma farinha e tomando do mesmo azeite. Porque plantou. Precisa ter fé para plantar, irmão. Precisa ter fé para plantar. Ah, eu não quero nem ver mais aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Acho que com todo mundo. Né? Vai plantar semente, vai lá ver a pessoa. Eu não vou perdoar aquilo não. Vai lá perdoar, planta uma semente. A viúva não tinha mais nada. Só tinha aquele pouquinho. A fé que Elias, a intervenção de Elias, a fé que veio sobre a vida dela, alimentou todo mundo. Deus não vai esquecer de você, irmão. Deus não vai esquecer de você, irmão. Nunca. Ele é o bom pastor. Ele está de olho em você. Ele está preocupado com você. Essa palavra que Ele está dando é para mim e para você, porque Ele está preocupado com a gente. Ele está despertando a nossa vida. Ele está aguçando. Se você imaginar a luta que eu tive para chegar aqui nesse púlpito hoje, a minha esposa sabe disso. Uma guerra. Eu estava aqui. Sabe, eu não sei se ia sair alguma coisa ou não. Eu falei, amém, Deus, eu sou o teu servo. Não importa o que eu penso, não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu quero. Importa que eu vou fazer o que o Senhor mandou. Mandou pregar, eu vou pregar. Difícil. Mas possível. Amém? Deus, primeiro você faz para mim. Deus está falando isso para você. Ó. Aprenda isso. Tudo o que você for fazer, primeiro é para Deus. Ainda que você tenha só um punhadinho de farinha, ou um punhadinho de azeite, aprenda isso como uma lição na Bíblia. Você começou, só tenho isso. Mas isso que eu tenho, é para Deus. Sabe, às vezes você tem poucas habilidades para certas coisas para fazer na igreja, mas não importa. Se você vai, como tem equipe de lavar banheiro. Assim, banheiro, eu sempre trabalhei, lavei banheiro, então assim, então, não tem problema, é para Deus. Amém? Mas tem tantas coisas que você pode fazer, que você está habilitado. Eu dou um exemplo, nem que ninguém quer lavar banheiro, né? Essa é a verdade. Não importa. Aprenda uma coisa. Tudo o que você fizer, faça para Deus. Você vai ter uma saúde espiritual tremenda. Você vai ter uma unção tremenda. Você vai ter uma paz e alegria no coração tremenda. Amém? Não tem nada nesse mundo que pode te trazer paz, a não ser o Espírito Santo. A não ser você semeando e colhendo para você mesmo e para as pessoas. Então, é isso. Não faltou a farinha. A farinha representa tudo o que você precisa. Está dentro desse capítulo de Mateus. Tudo que você precisa. Deus vai te sustentar. Amém? E o azeite? Então ele falou, a farinha da panela não se acabará. E o óleo do azeite não se secará. Está ligado com o Espírito Santo. Está ligado com a unção que Deus colocou na sua vida. Ainda que seja a tua unção, ainda que a tua unção hoje seja como o azeite daquela botija, tão pouquinho, Deus pode multiplicar. Nessa noite, ainda Deus pode multiplicar. Amém? Ainda que seja pouquinho, porque Ele fez uma promessa. A farinha, olha, fica tranquilo que eu sei o que você precisa, eu vou te dar o que você precisa, o que comer, o que vestir, o que beber. Né? E olha, e aí o azeite não vai secar. Então, tem aqui muitas pessoas, eu posso até incluir eu também, sem dúvida nenhuma, porque eu também ando desse jeito, parece que o meu azeite está quase seco. Mas se eu crer, Deus hoje, e você também, Deus pode encher a tua botija. Amém? Ele pode, ele vai transformar isso, né, como ele fez com Elias e com a viúva, pode fazer com a sua vida. A unção que está sobre a sua vida, ainda que esteja quase secando, Deus pode encher o vaso de novo. Amém? Eu creio, porque sabe, é isso mesmo. Vamos lá terminar em Mateus 25, aí mesmo, Mateus 25. Já peguei aí, porque também já está no jeito. Eu vou tentar ler o mais rápido possível para a gente terminar. E vamos orar depois para Deus. Então o reino do céu será, 25:1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando a sua lâmpada, e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. E atardando o esposo, toscanejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as estavam preparando entrar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Parece, é a porta da arca, viu, irmão? Essa é a porta da arca espiritual. Aquela foi física. Está lá no Monte Everest. E essa é a porta espiritual. As virgens são a igreja. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos as portas. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, tem ali 50% da igreja, vamos dizer, né? 5. Foram prudentes, sempre tinha azeite. Não faltou mesmo. Por que que das outras faltaram? Porque não plantaram a semente. Oh, você não plantou aí? Você não comprou essas terras aqui? Por que que você não nasce nada? Não, eu não plantei nada. Oh, mas o vizinho seu está cheio de fruto lá. Não, é porque ele plantou. Uma advertência. E ele está falando de igreja. Ele está falando da noiva. Ele está falando de mim e de você. E ele está dizendo exatamente isso. 5. Estava dentro do contexto que Deus falou para a viúva. Elias falou, o azeite não se secará. Amém? Sim, não vai secar. Desde que você busque a presença do Senhor e plante a semente que tem que ser plantada. Amém? É o único jeito que nós temos para escapar das mãos daquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Vamos, o louvor pode vir e a gente vai orar. Porque a gente vai orar por causa de que Deus pode ainda, né, tá completando a obra que ele começou aqui agora, né, hoje. Amém? Amém, irmãos? Então, glória a Deus, fique esperto. A farinha da panela não se acabará, o óleo do azeite não se secará. Sim, se você servir Deus primeiro. 5 virgens serviu Deus primeiro. As outras 5 se embaraçaram, como falou em Timóteo, lembra? Sofre, pois, comigo com o bom soldado de Cristo, e o bom soldado de Cristo que foi alistado não se embaraça com as coisas deste mundo. 5 das virgens se embaraçaram e não entraram na arca espiritual. Isso é para a igreja, isso é para mim, é para você. Mas 5 é essa que nós temos que ser. Amém? Essas outras 5 não, essas 5 foram prudentes. Estava cheio do azeite, porque semearam. Então que você seja uma boa e um bom semeador. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer um louvor. Depois nós oramos. Pode apagar as luzes, irmão, para nós? Por favor.
Prepara.
Aleluia. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, em Israel e em toda a terra, e aqui neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, aleluia, mediante a tua palavra, Senhor, a tua palavra tem poder, a tua palavra é semente, Pai, e a tua palavra foi lançada sobre as nossas vidas. Não permita que o inimigo roube esta semente, Pai, dos nossos corações, ó Pai. Senhor, ó Pai, o Senhor mesmo falou, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor vai suprir as nossas necessidades, o Senhor já sabe o que nós precisamos, papai, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Senhor, glorificado é o teu nome, Senhor. O Senhor vai ao extremo, Jesus vai falando ao extremo, fala de roupa, fala de comida, fala de bebida, ó Senhor, e o Senhor fala assim para a gente não se preocupar com essas coisas que é de extrema necessidade, e nós, o Senhor vai cuidar de nós, já sabe que nós precisamos, papai, nós sabemos que o Senhor já tem cuidado de nós, mas pai, nos ensina, pai, em nome de Jesus, ó Senhor, ó Pai, Pai, Senhor, ó Pai, esse ensinamento, escreve, Senhor, com teu Espírito Santo, a tábua do nosso coração, Senhor, ó Pai, esse entendimento, buscar o teu reino em primeiro lugar, buscar o teu reino em primeiro lugar, servir o Senhor em primeiro lugar, dá prioridade para o Senhor, dá prioridade para o Senhor em primeiro lugar, ó meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, faz isso com a tua noiva, faz isso com a tua igreja, coloca, Senhor, ó Pai, esse entendimento, coloca esse pensamento em ação, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, ó Senhor, nós não queremos mais nos embaraçar com as coisas deste mundo, nós queremos, Senhor, servir o Senhor em primeiro lugar, o Senhor é primícia, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, aleluia, Pai, é como Elias falou para aquela viúva, primeiro você me serve, ó igreja, rechequebaia, igreja noiva, primeiro você me serve, depois eu te sirvo, rechequequebaia, baia, baia, primeiro você me serve, igreja, depois eu te sirvo, rechequequebaia, ó, busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Pai, muito obrigado, Senhor, renova, renova a nossa vida, ah, Senhor, o Senhor mesmo falou, Pai, aleluia, que o azeite não ia secar, e se nós estamos aqui na tua igreja, é porque ainda tem um pouco de azeite na nossa botija, Pai, agora, Senhor, multiplica, assim como o Senhor multiplicou, Pai, aquele azeite, para que Elias continuasse sobrevivendo, continuasse na terra, Pai, ah, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, ainda que seja pouco o azeite, a unção que está sobre nós, mas Pai, agora renova, renova, faz cair do céu, Senhor, aleluia, dá ordem aí no céu, aleluia, dá ordem, Pai, ah, no céu, e derrama do teu Espírito, Pai, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, vai derramando do teu azeite, vai enchendo a nossa vida da tua unção, do teu azeite, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, faz, Pai, faz, faz, derrama, 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 Jesus, derrama, derrama, derrama da tua unção, vai derramando, Pai, vai derramando da tua unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, recacacacacá, xexemaiá, recacacacacacá, xexemaiá, recacacacacacá, xexemaiá, rebaiá, dandaiá, dandaiá, yabaiá, dandaiá, yabaiá, ai, ai, xexemaiá, rexexela, queremos reconhecer,
ideia, Pai, que o Senhor nos escolheu para ser guerreiro, 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 somos guerreiro, somos guerreiro, somos guerreiro, somos guerreiro do Senhor, guerreiro do Senhor, cheio do Espírito Santo, rechebaia, baia, baia, aleluias, glórias, glórias, aleluias, aleluias, seja restaurado, em nome de Jesus, amém, irmãos.